Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. 1919-7 era noite fechada. Na sombra vasta do mar, fogos piscavam e longe fugiam as luzes litoraneas de Niter, como pedras de um adereço sobre o veludo negro de um escrínio. Dona Julia, enquanto a negra fechava portas e janelas, com os cotovelos na comoda, a face inclinada sobre as mãos postas, rezava. Quando Felicia apareceu, trataçando o xale, persignou-se e soprou a lamparina. À luz de um fósforo, foram as duas seguindo vagarosamente pelo corredor escuro. O céu estava negro e pesado e um vento frio soprava do mar. Felicia fechou a porta e cautelosamente, raspando a soleira, escondeu a chave no lugar convencionado. Vamos, minha ama. Foram caminhando. A negra é orgulhosa da conquista que fizera, já imaginando das perguntas com que a haviam de assaltar no centro, quando a vissem entrar com uma senhora respeitável. Sentia-se superior com aquela glória de iniciadora, esfrega, bem que Dona Júlia não pudesse sair do passo vagaroso, apressava-a, que já hartar. Podiam encontrar a sessão no meio. E a velha de cabeça baixa, sondando o terreno com o guarda-chuva laia. Mais devagar, Felícia, eu não vejo bem e a noite está tão escura. Não há um bonde para lá, eu apenas um aento. A bonde, sim senhora, ali no largo. Sim, porque eu já não sei andar. Depois, com a falta de vista, está sempre me parecendo que vou cair num buraco. De repente, como é pensando na sessão, cochou. Não vá aparecer por lá algum conhecido. Deus me livre que Paulo saiba indo metida nessas coisas. Não tenha medo, minha ama. Eu conheço todo mundo que vai lá. No Largo da Lapa, diante dos tilbres estacionados junto à igreja, Dona Júlia teve um sobressalto, aconchegando-se à Felícia. Não vá um desses cavalos disparar, rapariga. Não tem perigo, Inhama. Que medo de você. Vamos por aqui. Mas um bonde partiu e a negra, esquecendo a senhora, precipitou-se. A correr, com o xale a espadanar, aos pios. A velha fez um esforço supremo e foi levando o pesado corpo aos rebolos, aquejando e ao alcançar o bonde com as pernas trêmulas, ofegante, agarrou-se aos balaústres, guindando-se. Você foi correr, Felícia. Sabendo que eu não posso repreender os baforida. Tô aqui pondo a alma pela boca.
Bandio!
A velha encolhia-se receosa, mal olhava para os lados, indiferente às casas que fulguravam, profusamente iluminadas, com refletores radiantes, as músicas que ressoavam em tarambotes, a multidão que formigava as portas dos shoppings, como nuvens de mariposas em torno de claridades. Aterrava a ideia de um encontro com o filho, e quando a negra mandou parar o bonde em frente ao Teatro São Pedro, teve um choque e perguntou baixinho Eque. É ali adiante. Atravessaram a praça em direção à travessa da barreira. Na esquina, junto a um quiosque, marinheiros charravam. Entraram em uma viela escura e, de diante de uma porta estreita, Felícia deteve-se segredando com mistério. É aqui, minha ama. Dona Júlia sentiu um grande abalo, as pernas curvaram-se-lhe e, hesitante, lançando os olhos pela comprida escada, sussurrou. Não sei o que é, Felícia. Mas estou com medo. Ai, não há nada que meta meme, eu não há casa santa. Vosmecê vai ver Nosso Senhor lá dentro. Vocês têm medo de entrar na igreja.
Ah!
Pois isto aqui é como uma igreja, a gente reza e ouve os conselhos do irmão. Um homem magro passou por elas encolhido, sem voltar o rosto e foi-se vagarosamente, escada acima, a tossir. Quando me lembro de Dona Amélia, então vosmes pensa que Dona Amélia ficou maluca por causa do espiritismo. Ela nunca veio aqui, isso eu juro a vosmecê, nunca veio. Pode ser que em outros lugares haja falta de respeito, aqui não. Mas vamos, minha ama. Não sei que parece a gente aqui parada, feito duas tolas. Minha ama experimenta, se não gostar não volta e está acabado. Entraulha, nona com as mãos geladas, o peito oprimido, subia lentamente. Em cima suspirando, lançou os olhos a lavar e sombria, escassamente alumiada por dois amotecidos bicos de gás. Junto à escada havia uma caixa de esmolas e ela procurava dinheiro no bolso fundo do vestido, quando a negra chamou-a para apresentá-la a um crioulo que estava de sentinela a um grande livro aberto sobre uma mesinha. Me ama, seu Damião. O crioulo inclinou-se, estendendo a mão áspera e suada e mostrando o livro pediu que assinasse. Trêmula e receando que mais tarde algum conhecido descobrisse ali a sua assinatura, escreveu simplesmente Júlia, em letras, mas o crioulo insinuou sorrindo. É o nome todo, minha senhora. Tomou de novo a pena e completou a assinatura. Logo o crioulo apresentou-lhe uma folha de papel implorando alguma coisa para o irmão Norberto, que continuava enfermo, cercado e filhos. Ela deu-lhe uma nota, limitando-se a escrever na lista: uma crista. Felice adiantou-se: vamos, minha ama. Dona Júlia dirigia-se para a frente da sala quando a negra Évia teve: lá é para os homens. Renques de cadeiras ocupavam todo o recinto, abrindo uma estreita passagem central. As primeiras filas eram exclusivamente destinadas às mulheres. Dona Júlia sentou-se junto de uma negra magra de trunfa, que cabeceava com uma garrafa ao colo. Da sombra triste e calada ronhia, de quando em quando, uma tosse rouca. A sala não tinha outro ornamento senão as estrelas de ouro no papel azul que a forrava, dando-lhe aspecto celestial. Ao meio do teto, havia um embrechado de madeira como um imenso ralo, braços de gás pendiam de ponto em ponto. Duas portas ao fundo, a da esquerda fechada, a da direita aberta sobre escuro corredor. Estantes carregadas de livros ladeavam a grande mesa pousada sobre um estrado. Acima de uma das estantes inclinava-se um quadro preto com a imagem de Cristo agonizante, e justamente por trás da mesa, na parede constelada, brilhava, lhava, em caixilho d'ouro, a legenda: fora da caridade não há salvação. Mais adiante, em moldura esguia o aviso: é proibido fumar. Felícia? Vendo que Dona Júlia andava atentamente com os olhos de um para outro lado, disse-lhe baixinho então: vosmecê estava com tanto medo. E agora? Nora, é uma casa séria. Eu sei que muitos falam daqui, mas é de inveja, minha ama. Vosmecê não imagina como a gente se aconsolada desta casa. A velha conservava-se calada a olhando sempre, examinando todos os cantos. Passos suavam na escada, depois um toque como de muletas que viessem batendo pelos degraus. Duas negras entraram, falando com intimidade ao crioulo da porta. Uma trazia uma criança pela mão e outra ao colo, tossindo, com a cabeça deitada sobre o seu ombro, em prostração doentia. Depois apareceu uma cabrocha magrinha envezada, com a pele toda em rugas, os olhos miúdos como vidrilhos, brilhando sinistramente no fundo dos orbes, muito corrovada, abordoando-se a uma bengala. E pouco a pouco, a sala se foi enchendo, as mulheres tomavam os lugares reservados, iam os homens para as últimas cadeiras ou para as janelas. Dona Júlia começava a impacientar-se, quando surgiu do corredor escuro, em mangas de camisa, arrastando chinelas, um mulato arremangado. Logo ao entrar na sala, reconhecendo uma das negras, estendeu-lhe a mão muito alegre, detendo-se a conversar, mas passou adiante, afagando uma criancinha que choramigava. Por fim, levantando a cabeça, bradou com autoridade: estamos na hora. Os que entravam caminhavam em pontas de pés, sentando-se cautelosamente. Três marinheiros apareceram ao alto da escada, olharam, e já se dirigiram para as primeiras filas, quando o mulato falou: lá para baixo, patrícios. Aqui é das senhoras. O mulato olhava insistentemente para Dona Júlia. Felícia chamou. Ele adiantou-se risonho: esta é minha ama que vem fazer uma consulta. Dona Júlia baixou os olhos, vexada, temendo que a negra falasse do seu tormento, contando a um estranho as angústias que lhe alanceavam o coração. Mas a um fio, vindo do fundo do corredor, o mulato voltou-se. Na moldura de trevas, como essas figuras ebúneas da arte bizarra dos Japões, coladas sobre cetim negro, apareceu uma mocinha pálida, magrinha, de cabelos ruivos despenteados. O mulato acudiu-lhe ao chamado, cochicharam e logo em seguida, ele subiu ao estrado e acendeu os dois bicos de gás que iluminaram a mesa. Houve um sussurro na sala abafada, cadeiras arrastadas, pigarros, uma criança pôs-se a chorar. Da rua entraram na sala taciturna as radas alegres de um dobrado. Um dos marinheiros foi à janela, outro seguiu, mas a música perdia-se, morria na distância, como levada pelo vento, e o silêncio recaiu. Dona Júlia, vendo o movimento dos assistentes, compreendeu que se iam passar coisas estranhas, e chegou-se muito à Felícia, numa necessidade de proteção. Cortava apenas o silêncio uma tosse inimertente que vinha de um canto. Súbito, rompendo da treva do corredor, um homem férreo, ligeiro e irrequieto, com o lenço em volta do pescoço. Subiu logo para o estrado, sentou-se à mesa e disse: Deus esteja convosco. Um murmúrio correu pela sala, com a passagem do vento nas árvores. Uma mocinha, que ocupava uma das primeiras cadeiras, a cabeça pendida sobre o colo magro, estremeceu violentamente, com um suspiro entrecortado, e a cabrocha, persignando-se, deixou cair o cajado com estrépito. Todos voltaram-se, como assombrados. O menor incidente para aquele bando passivo assumia o caráter de uma revelação superior. De tudo tiravam presságios, descobrindo nos mais ligeis e insignificantes ruídos o sussurro da chama-chama do gás que o vento vergava, uma folha de papel que voava, o rangir de uma porta, influências misteriosas de espíritos visitadores. O homem, todo de preto, com uma barba curta, olhinhos miúdos, profundamente encovados, vivíssimos, o cabelo escorrido, empassado na testa, com o cotovelo fincado na mesa, a fronte apoiada na palma da mão, folheava atentamente um livro. Um dobre de sino rolou longamente. Alguém suspirou com sofrimento. Ah, é! Meu Deus! Cabeças voltaram-se, curiosas daquela mágoa e o infeliz. Um velho esquelético, de grandes barbas amarelecidas, pendeu a cabeça sobre o peito, como a um peso grande e insuportável. Lentamente o homem pôs-se a ler uma passagem evangélica. As palavras saíam-lhe da boca engroladas, quase ininteligíveis, por vezes eram como um murmúrio, e todos tinham os olhos nele móveis estáticos. Uma criança rompeu em pranto, como se quisesse aproveitar para que rumor, que interrompera a pregação, o enfermo entoado, pôs-se a tossir cavernosamente. Em passos surdos um homem atravessou a sala fatos gastos, sem salto, não fazia um rumor. Velho calvo, com uma barba rala e moldurando a face lívida, seguiu direito para a mesa, abanando-se ligeiramente com um leque. O que lia ergueu-se, cedendo-lhe o lugar, pôs-se de pé, fechou o livro e entrou a falar da piedade. O espírita não tem o direito de matar. Mesmo em legítima defesa, não deve lentar mão criminosa contra o seu semelhante. Se algum dia um de vós, meus irmãos, for atacado um homem cuja razão obscurecida o leve ao crime, em vez de responder ao fogo com o fogo, ao ferro com ferro, deve procurar chamar o transviado ao bom caminho com palavras virtuosas, e se não conseguir convencê-lo, é preferível deixar-se matar a comer o crime nefando de assassínio. Porque, na outra vida, esse ato de piedade cristã será premiado largamente por Deus. Os espíritos sofrem nas reencarnações. Eu, por exemplo, meus irmãos, fui Pedro Arbes, o grande inquisidor. E hoje, porque sofro tanta calúnia, a ameaça de morte, as dores físicas, as provações morais, pelo que faço nesta vida de agora. Não porque, iluminado pela claridade divina, o meu espírito segue pelo caminho direito da verdade. Sofro pelo que fiz na primeira encarnação, sofro pelos lamentos dos infelizes, que eram levados às fogueiras. Sofro porque não dei atenção aos gritos dos pobrezinhos, aos gemidos das crianças, aos soluços dos inocentes. E veio Pedro Arbo, que foi um rancoroso e santo, teve a canonização, a igreja deu-lhe o lugar honroso no coro de Deus, e eu padeço por ser justo, sofro vexames e tormentos porque não me desvio da virtude. Não julgueis, porém, que me revolto, resigno, me bendigo todos os sofrimentos, que são a expiação de antigas culpas. Terei a recompensa quando deixar esta carne efêmera para residir, em puro espírito, à direita do Eterno. Nunca penseis em vingança, meus irmãos, exclamou fanhosamente. O velho, de olhos fechados, repotreado na cadeira da presidência, abanava-se ligeiramente, como os acrobatas japoneses, virando, revirando a cabeça. O outro continuou. Os nossos padecimentos são insignificantes em relação aos nossos crimes. Ainda penando devemos ser gratos à misericórdia divina. Dona Júlia acenou afirmativamente com a cabeça. Quando virdes um honrado, lastimai-o, não julgueis vítima de uma injustiça de Deus, não? Ele buscou, com ato, aquelas dores, ele mesmo abriu as feridas em seu corpo e preparou a ruína da sua casa. Os julgamentos de Deus são retos e inexoráveis. Limpou o suor da fronte, depois, atirando o lenço à medice, inspirado, cravando os olhos em Dona Júlia. Não vos revolteis contra Deus. Por que duvidais do seu poder? Por que blasfemais? Porque o vosso filho, desvairado pelas paixões, desprezou o vosso carinho, enveredando alucinadamente pelo caminho do vício. Confiai na providência e a ovelha tornará ao redil, trazida pelo arrependimento. Dona Júlia estremeceu na cadeira e chegou-se mais a Felícia, com os olhos imensamente abertos, a boca em hiato, trêmula e fria. Era justamente a história lamentável da sua vida que aquele homem denunciava. Era a sua chaga que lhe esvurmava, expondo aos olhos de todos e ela, humilhada, envergonhada e medrosa, repuxava o xale da negra, chamando em voz surda. Felícia. A negra inclinou a cabeça para ouvir. Ele sabe, como não me ama. Foste tu que lhe disseste. A negra mirou-a sem dizer palavra. Mas o homem continuava pregando a misericórdia, mostrando Jesus a perdoar as ofensas, até quando as lanças se lhe embebiam nas carnes. Dona Júlia não ouvia, preocupada com as palavras misteriosas que ele pronunciara. Tão de feição à sua angústia, e foi preciso que Felícia chamasse para que ela saísse do êxtase doloroso e desse atenção ao pregador. Meus irmãos, concentremo-nos para que os nossos bons fluidos se convertam em medicina, preparando a água que deve curar os enfermos. Uma velha ajoelhou-se e, de olhos no teto, mampostas, estatelou-se em acese, e o homem pôs-se a dizer a prece lentamente, com surdo e arquejado acompanhamento e todo para a devota assembleia. Imploramos aos bons espíritos e aos nossos anjos da guarda, em nome de Deus, nosso bom Pai de amor, para envolver-nos com seus fluidos salutares, a fim de transmiti-los a esta água, que será medicamento, porque servirá de veículo aos nossos dons fluidos. Desejamos-te, ante os curativos dos nossos corpos, curar os espíritos, arrancando de nós o ódio, o grime, o orgulhoso egoísmo, que são enfermidades da alma, piores que todos os sofrimentos da vida terrestre. Bom Pai, nós queremos regenerar, animados pela fé ardente no vosso divino amor e pela certeza inabalável na vida futura. Pedimos a proteção dos espíritos elevados, nossos filhos e nossos irmãos amados, em vosso santo nome, para que se faça em nós, sempre, a vossa santa vontade. Terminada a prece, persignaram-se todos, com um murmúrio devoto, e o homem declarou que os doentes podiam ir encher as garrafas. Produziu sufrego alvoroço. As mulheres tiravam garrafas debaixo nos xales, desembrulhavam-nas e laiam, aos apertões arrastadamente, em direção à pia, cuja torneira jorrava gorgolejando. Era água santa, impregnada de fluidos espirituais, benzida pelos anjos de Deus, e aqueles que a recebiam veneradamente saíam consolados. Uns bebiam ávidos, não por sede, mas porque sofriam e logo aliviados, como se os bálsamos angélicos houvessem operado instantaneamente, retiravam-se fazendo lugar aos que chegavam. E interrogavam-se sobre as melhoras. Se já caminham com mais segurança, se viam melhor, se as dores haviam abrandado. Um velho meteu-se a um canto com a sua garrafa e, despejando a água no concavo da mão, pôs-se a banhar os olhos. E a negra, despertando a criança enferma, chegou-lhe a boca seca um copo da água que a pobrezinha sorveu com sofreguidão aos grandes goles arquejando. O homem da prédica, enquanto os crentes cercavam a pia, dirigiu-se à dona Júlia. A velha, profundamente abalada por aquele espetáculo estranho, só deu pelo pó apóstolo da santa missão quando Felícia a chamou-a. Voltou-se e, vendo o homem, muito trefego, agitar-se diante dela, com os olhinhos vivos e lampejantes cheios de malícia, sentiu um arrepio, mas passivamente, dominada, encolheu-se cruzando os braços. É a primeira vez que vem aqui, minha senhora.
Sim, senhor.
É a senhora de eu falei a vos mecê. Minha ama, disse Felícia com um sorriso servil. O homem acenou afirmativamente com a cabeça, e como a velha cabrocha se aproximasse, batendo com o cajado, chamou-a e apresentando-a, disse. Olhe, minha senhora, esta criatura aqui está demonstra a evidência, a verdade da nossa crença. Eu sei que por aí assoalham que vivemos a explorar a ignorância dos ingênuos. Entretanto, quando apresentamos provas, riem com ironia, porque não podem refutar a verdade dos fatos. O dirigindo-se, então, a gabrocha, perguntou, para que é que você vem buscar a esta água? A interpelada, como se não quisesse confessar a sua crença em presença de uma estranha, respondeu secamente, porque venho. E porque tem sentido melhoras, não. Ah, pois eu não senti se não vinha. Mas a língua desatotou-se-lhe gárrula e contou toda a história da sua moléstia. 3 meses entrevada numa cama, gemendo, sem uma hora de alívio, até que numa conhecida lhe deu uma garrafa daquela água. Foi pro beber que logo começou a melhorar, como por milagre. Ao cabo de 15 dias estava outra, andando, trabalhando. Mostrou a garrafa e avaramente guardou-a, de novo debaixo do xale roto. Eu também não acreditava, minha dona, nem queria saber dessas coisas. Mas vi. Não foi coisa contada, foi comigo.
Estou assim.
O levantou a saia e mostrou o pérmen desdeformado pela elefantise, se uma perna monstruosa, com a carne grossa, engelhada em dobras encoscoradas, coberta de cicatrizes. Dona Júlia olhava quando uma mocinha parou diante dela, com uma sacola, esmolando para os pobres. Felícia tirou umas moedas, aí por ela um homem chamou a crioula que ninava a filha enferma. Então vai ela. Parece que agora vai um pouquinho melhor, com a graça de Deus. É outro caso, a explicou o apódulo. Oh, esta criança não dormia, com a coqueluche, estava inchada e com 5 dias de tratamento. 5 dias. Senhor, uma colherinha d'água no café. Está melhorando. E dorme bem, não? Ainda tosse, mas não tanto como tossia. Dona Júlia concordou. E seu marido, a cabrocha encolheu os ombros. Esse aqui está no mesmo, coitado? Mas coçando com que Vrenese, tem feito o que eu disse. Tenho sim, senhor. E de onde vem essa água? Perguntou Dona Júlia. Da caixa, é água da caixa, mas impregnada de fluidos superiores. E cura, a senhora não está ouvindo. O mulato, porém, chamou-o e os dois ficaram cochichando. Mas o oposto mostrava impência e logo tornou a velha. A senhora deve hoje experimentar a sessão íntima. Nós aqui fora não trabalhamos, oramos apenas, para os trabalhos superiores temos outra sala. Para a senhora entrar basta que se filie a um dos grupos que constituem a confederação. Paga a mensalidade e recebe um cartão permanente, podendo vir todas as noites concorrer para a grande obra santa da regeneração da humanidade. É a primeira vez que assiste a uma sessão.
Senhor, nunca trabalhou particularmente.
Minho, minha tem medo, explicou Felícia. Exclamou o homem corcoviando. Medo de quê? Lá e superiormente. Tenha medo dos vivos, minha senhora, que nos impelem ao pecado, concorrendo para a perdição da nossa alma, mas dos puros espíritos, que nos regem, que nos iluminam, que são os nossos conselheiros. Desses não deve ter medo, Dudu, porque só baixam ao mundo para fazer bem. Rachegou-se muito a Dona Júlia e continuou. Com mistério. Quantas e quantas vezes tem a senhora seguido os bons conselhos de um espírito protetor? Vai praticar um ato e ouve uma voz íntima que lhe relha a desistir da ideia, por ser inspiração do mal. Dizem, é consciência. Engano. Afirmou categórico. É o espírito superior que nos guia.
Ninguém erva.
Os incrédulos curam ou explicar tais fatos com razões absurdas.
Observe, minha senhora, observe.
E há de convencer-se de que a vida na terra é dirigida pelos espíritos que formam as legiões de Deus. Os mortos governam os vivos. Para o verdadeiro espírita, a morte não é um motivo de aflição. Por que choram tantos que veem sair o enterro de um parente ou de um amigo? Porque imaginam que o perdem. Não é verdade. Com o espírita não se data. O espírita sabe que os mortos não se ausentam, então. Respondem ao apelo dos que ficaram em penitência na vida, demoram-se com eles, conversando, aconselhando como se vivos fossem. É uma colação. A mãe continua a viver com o filho. A esposa continua a sentir a presença do esposo. Há a eterna aliança espiritual. Não há doutrina mais consoladora. Sussurrou com os olhos em alvo. Minha entra, assegurou Felícia. Pois sim, concordou resignadamente a velha, enquanto o homem foi procurar o livro de inscrições, então interrogou a negra. Fala com franqueza. Tu contaste o que se deu lá em casa.
Não contei, minha ama, toquei nisso uma vez, na rua, mas não disse com quem era. Disse que estava muito triste porque tinha acontecido uma coisa com uma pessoa da minha amizade, mas não disse o nome de Vosmecê, nem o de Naviolante. Ele sabe tudo, você pensa.
Ele não adivinha, são as almas que contam. Vosmecê ainda não viu nada, com o tempo é que Vosmecê há de ver. O homem acenou a Dona Júlia e estava junto da mesinha, inclinado sobre um livro. Logo que a viúva chegou, posse a falar. Aqui tem minha senhora. Pode escolher um grupo à vontade. Círculo Espírita Conciliação, Sociedade Espírita Allan Kardec, Grupo Espírita Maria Nazaré. Este, disse a velha, impressionada com o doce nome da mãe de Jesus. O homem perguntou-lhe onde havia nascido, em que ano, onde residia. Ela respondia em um muro, d'olhos baixos. Lembrando-se, porém, que não levava dinheiro, balbuciou vessada. Eu não vim prevenida. Não faz mal. E entregando-lhe a pena pagará depois. Tenha a bondade de escrever o seu nome. Curvou-se e lançou tremulamente o nome diante da cifra 2.811. O homem deu-lhe um cartão com friso d'ouro, para que ela assinasse, explicando que onde quer que se apresentasse a face com a de cartão, seria reconhecida e aceita como obreira da regeneração da humanidade. E falou em médio farmácia dieta, enterro, enquanto passava o mata-borrão sobre as linhas escritas. Depois, mostrando-lhe o corredor da esquerda iluminado, disse, estão exercitando os médiums lá dentro. Depois a senhora irá comigo. Mas houve um rumor na sala das sessões íntimas.
e o mulato, escancarando a porta, declarou que podiam entrar. Vamos, convidou o apóstolo. E a negra, inclinando-se, segredou a ama. Agora é que vosmecê vai ver. A sala das sessões íntimas, ao contrário do que imaginara Dona Júlia, um lugar escuro e triste, era clara e alegre, forrada de vistoso papel e ramagens miúdas, iluminada por 6 bicos de gás, respirando por 2 janelas largas. Quadros santos ornavam as paredes e, por trás da mesa, a qual se havia sentado o mesmo indolando e acalorado que presidira a pregação, inclinava-se um grande quadro com o retrato de um homem em tamanho natural. Os crentes apinhavam-se. As 2 mulheres só conseguiram achar lugar na 4ª fila. Dona Júlia acomodou-se justamente ao lado da mocinha que esmolara para os irmãos enfermos. Todas as fisionomias tinham expressão sinistra. Os olhos brilhavam em desusado fulgor, os peitos ofegavam, e quando em quando, suspiros angustiados subiam um ponto do outro. A velha senhora, enquanto a conversava com o presidente, pôs-se a examinar a sala, como a procura da passagem por onde deviam entrar os espíritos invocados. Felícia, atenta, d'olhos na mesa, mal respirava e a vozinha nervosa e requieta, agitava-se na cadeira, esfregava as mãos, esfregava as dedos com visível ansiedade por vezes, toda ela estremecia. A cabeça tombava-lhe para as costas, os olhos ficavam esgazeados, como em espasmo. Dona Júlia começava a sentir a fascinação comunicativa daquele bando de alucinados. Voltando a cabeça, encontrava os olhos de uma mulher imóveis, de um brilho vítreo. Ouvia uma negra cabisbaixa, araviando as surdas. De repente o homem gemeu num arranco. Não posso, Jesus, meu senhor! E continuou murmurando a bater no peito as punhadas. O ambiente tornava-se abafadiço com um calor de rescaldo tresandando a suor e a morrinha. Minha ama está vendo. Estou. O homem continuava resmoneando. O seu hálito quente chegava em bafos à nuca de Dona Júlia e a sua murmuração punha um zumbido constante na sala. Ao fundo, a criança da queluche rompeu a tossir, e houve um sissi de acalento até que o apóstolo anunciou: está aberta a sessão. Os crentes acomodaram-se e o velho, com pronunciado acento espanhol, dirigiu um apelo aos irmãos, que se achassem dispostos para o trabalho. De um canto levantou-se um homenzinho magro, lívido, d'olhos fundos, a barba crescida, vestido com pobreza e descuido. Todos os olhares seguiam-no com interesse, e ele passava de esguelha por entre os devotos, limpando as mãos a um grande lenço vermelho de barra florida. É o irmão Moncanedo, disseram. O homem sentou-se de costas para a assembleia, impôs as mãos à mesa, fechou os olhos, apertando muito as palpebras, e quedou, como adormecido, dominado por todos aqueles olhares fixos que o envolviam em fluidos. Súbito, entrando em crise, atirou violentamente a cabeça para trás, sorveu um fôlego, pôs-se a tremer, em voz da fraca, murmurou que a paz do Senhor seja convosco. Correu um sussurro por toda a sala e o homem, sob o prestígio das forças espirituais, pôs-se a falar, aos arrancos, profeticamente, com frases laceradas. Muitos dos que aqui assistem conheceram-me quando em nesta vida de torturas. O apóstolo interrogou quem és, quem foste. E o médium declarou que se chamara Amaral. Fora do correio, e, pausadamente e soturnamente, agoniado, entrou a falar da revolta de setembro, lamentando a carnificina, as depredações, as vinganças, os entados covardes, a tristeza das viúvas, o abandono dos órfãos. O apóstolo interrompeu. Dize-nos alguma coisa que nos aproveite. Estamos aqui reunidos, ansiosos para falar as palavras edificantes dos que gozam a graça de sentir a presença de Deus. Ilumina-nos. Mas o homem continuou no mesmo tom plangente, detendo-se em pausas aflitas, a lamentar o sangue derramado, a miséria, os incêndios, as violações, até que estatelou inerte, numa sonolência mole, acordando de repente, espantado, como estranhando achar-se entre tanta gente. Refregou os olhos e levantou-se cansado, tornando ao seu lugar, no fundo da sala. Sem que o chamassem, um mulato abaçanado alto, de músculos recúlios, ergueu-se com um olhar de inspirado oferecendo-se. Aceito, encaminhou-se para a mesa, impôs as mãos imensas e dou-lhe as feias. Tateando, respirava com fôs bufos, como um potro exausto. Abria de repente, dos olhos, bambaleava-se, batia pancadas secas com o pé, espalmava as mãos na mesa, com os dedos muito abertos. A mocinha, que o não deixava com os olhos, empinou-se nervosa, suspirou e a bacacardeira derreando a cabeça sobre o respaldar. Que a paz do Senhor seja convosco. O disse gravemente o colosso com uma voz cheia que rolou totonitrosamente, seguindo-se-lhe o amém de todos os presentes. E, à maneira dos profetas bíblicos que, no tempo da subversão moral do povo eleito, andavam de cidade em cidade anunciando os castigos de Yahvé, começou a discorrer sobre o bem e o mal, mostrando o benefício na terra um depósito cujo lucro se recebe no céu, e que o pecado é uma lepra que corrói a alma, e como se sobre ele houvesse o espírito clamoroso de Isaías. As suas palavras eram fortes, lembrando as do profeta arreboavam abalando aquelas almas vibráteis. E como a mocinha se pusesse de pé a ímpeto, retorcendo os braços, rilhando os dentes, com um surdo arrancado equerro, arregulhou-se em coleios e serpentinos, Dona Júlia agarrou-se à Felícia, sussurrando com medo. Vovam, vambar, isto está me fazendo mal. Por que me ama?
Vamos.
Nós agora não podemos ser. Como é que vosmecê quer passar? Paulo pode ter chegado. Vosmecê não falou com ele?
Sim, mas não quero entrar tarde.
Agora falta pouco, me ama. O mulato continuava a falar em tom soturno, repetindo versículos bíblicos. Súbito calou-se, retesando-se, com os braços rijamente fincados na cadeira, a respirar com esforço. O apóstolo acalmou-o, chamou-o e ele abriu os olhos, levantou-se estremunhado e foi caminhando para o seu lugar, ainda a tremer. Foi então chamada a mocinha. Ao vê-la dirigir-se para a mesa, como uma vítima que seguisse para o suplício, abatida e pálida, Dona Júlia lastimou-a. Coitadinha! Devia ter a idade de Violante. Que grande mágoa arrastaria tão moça aquele mistério? Que consolação iria ela pedir, tão cedo, aos espíritos benfeitores? Não haveria na imensa alegria da terra bálsamos para os seus tormentos para que tão criança já se fosse refugiar no templo da morte? Coitada! Logo que se sentou, os crentes que a conheciam e respeitavam moveram-se com interesse. Segredava-se, murmurava-se e o apó pediu a todos que se concentrassem em oração a fafim-fim de que viesse em visita ao Grêmio, por intermédio da irmã Clarinda, um espírito perfeito. A mocinha, de mãos estendidas, abria e fechava os olhos, a sua respiração ralava e um convulsivo tremor sacudia aos arrancos. No silêncio atento e pávido da sala ouvia-se-lhe o ranger frenético dos dentes. Dobrou-se toda em arco. Súbito da arranque, como se lhe houvesse passado por diante dos olhos uma visão horrível, ergueu-se hirta, com os braços duros e de arremesso, rugindo, como em crise epilética, arrojou-se para trás caindo com a cadeira. Homens e mulheres acudiram levantaram na rígida, os olhos imensamente abertos, fitos e desvairados. O apóstolo, vendo-a naquele estado, pôs-se a falar com brandura, tentando dominar o mau espírito que a possuía.
Sentaram-na, lívida, desfigurada, com suor a escorrer-lhe ao longo das faces.
Como te chamas? Interrogou o apóstolo.
Não sei. Rugiu abafadamente a inspirada.
Queres guardar segredo, pois seja feita a tua vontade. Dize-nos menos se na existência que deixaste foste homem ou mulher. E conheceste a irmã em que te encarnaste. A mocinha acenou afirmativamente, com a cabeça arfando. Tinhas com ela alguma ligação de parentesco?
Dai amizade, sim.
E por que a fazes sofrer tanto? Ela não sofre. No mesmo instante, porém, com outro arranco, rolou por terra escabujando e rugindo. O assombro tocara o auge em toda a saia, ninguém ousava aproximar-se da árcida infeliz vítima da possessão maligna. Foi o apóstolo quem se adiantou solícito, levantando-a carinhosamente e obrigando-a a sentar-se. Descansa um pouco. Há, talvez, aqui alguém cuja presença não te é agradável, sim. Exclamou a mocinha, adirando um muro à mesa.
Quem é?
Não posso dizer.
Não posso?
Regogou, debatendo-se. Adianta-nos ao menos alguma coisa. Quem assim te irrita está conosco, ainda encarnado? Ou já subiu para a região pura dos espíritos?
É um espírito.
E paira sobre nós?
Sim.
Irmão Canedo, disse o pregador com solenidade de... Pomunha-se em comunica círito com o espírito que para que possamos estabelecer a concórdia entre as duas almas irmãs.
O nomeado acercou-se da mesa, concentrou-se e entrou a falar com doçura, que não tinha ódios o que perdoava. Mas há a pergunta do apóstolo, era homem ou mulher? E a resposta do médium, que era mulher? A mocinha ergueu-se, pulmando de olhos muito abertos, declarou-no num grito.
Mentes!
Dona Júlia, evrovum profundamente emocionada, rompeu em pranto nervoso, baixando a cabeça sobre o colo. Lembrava-se de Violante. Que seria dela? Onde andaria? Aquele incidente abalou-a, não pelo sofrimento da vítima passiva, mas pelo destino da filha. Pobrezinha! Sem poder conter-se, pôs-se de pecha remando a negra imperativamente. Vamos, Felícia. A negra levantou os olhos e as duas lágrimas rolaram. Agora não me ama. Então fica. Vou só. Como é que me ama quer sair? Pois vosmecê não vendo que ainda não acabou. Pois sim. Mas eu não espero mais. E, decidida a pedir licença, foi-se esgueirando apertadamente. Os crentes olhavam-na revoltados, murmurando. Na negra, vendo-a sair, seguiu-a. O apóstolo foi ao encontro, muito afável, acompanhando-as ao corredor. Então já, minha senhora, sim, senhor. Não posso demorar-me mais. A senhora vinha para uma consulta, devia ter experimentado. Mas volte amanhã mais cedo. Eu faço uma sessão especial. Não levantava os olhos molhados, caminhando direito à porta. Como para fugir? Felícia seguia-a contrariada, meneando com a cabeça. Vou invocar um espírito forte, e talvez lhe possa dizer alguma coisa amanhã. Não deixe de vir, estendo-lhe a mão, todo zumbrido a sorrir. Senhor. Balma é noite, minha senhora. A grande sala da prece estava em penumbra e deserta. Felícia adiantou-se para guiar a viúva que procurava o corrimão da escada, quase em trevas. Vagarinho, minha ama. Disseram lentamente, caladas. Na rua, ao ar da noite fria, Dona Júlia respirou aliviada. Então? Ora, Felícia, deixa-me. Não sei onde é que tens o juízo. Se eu soubesse que era para isso. Vosmecê está aborrecida?
Ah, não hei de estar.
Cansar-lhe para ver pataquadas. Vosmecê não esperou.
Não esperei?
O quê? Verá parou na sombra, achinho em tom severo. Olha, eu creio ainda em Deus. Creio no seu poder e na sua misericórdia. Ninguém é mais crente do que eu, mas não posso admitir essas coisas. E por essas e outras que anda por aí, tanta gente maluca. Vamboa. Minha ama está zangada comigo? Não, não estou zangada contigo, três. Eu é que aqui não ponho mais os pés. Por que, minha ama?
Eu?
Isto até devia ser proído. É porque a polícia não sabe. Não fale assim, minha ama. Ela insistiu, devia sim, devia ser proibido. Olhe se eu tiver de encontrar violante e de encontrá-la.
Há de ser o que deveis quiser.
Ela há de lembrar-se de mim porque tem corações aqui. Nunca mais, se vosmecê tivesse fé.
Qual fé? Ôlego, pensei que saísse daqui impressionado e saio só com pena daquela pobre mocinha. É mais uma que estão preparando para o hospício.
Ah,
vosmecê está indo, há de ver. Que queira de Deus que eu me engane?
Então vosmecê pensa que é ela só?
Não sei, mas essa não acaba bem.
Disse-um vagarosamente à rua da Carioca, quando um grande vento passou levantando a poeira. Detiveram-se de cabeça baixa, coladas à parede, com as saias espadanando. A lua mostrou a lívida face num círculo de grossas nuvens negras, como no fundo de um poço, e aqui e ali, no vasto céu tenebroso, estrelas faiscavam. Felizmente não chove, disse Dona Júlia. Só lá para o meio da noite, o algrua negra, enrolando a trunfa que se deshizera.